Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Há pouco mais de um mês das eleições presidenciais e quando se assinala o centenário da República, os politólogos António Costa Pinto e André Freire lançam o Poder Presidencial em Portugal, os dilemas do poder dos presidentes da República Portuguesa. Os autores da obra fazem um resumo histórico do regime presidencial em Portugal e debruçam-se sobre os mandatos dos presidentes do pós-25 de Abril. António Costa Pinto vem à Europa Entrevista para uma reflexão sobre os atuais e efetivos poderes dos presidentes e a forma como os eleitores olham para os inquilinos do Palácio de Belém. Professor António Costa Pinto, muito obrigada por ter aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Este livro, O Poder Presidencial em Portugal, é uma, digamos assim, uma segunda edição revista e aumentada de uma obra, se não me engano, lançada em 2005,
exatamente,
por si também pelo professor André Freire.
Exatamente.
O que é que nos traz de novo esta nova edição?
Olha, traz basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, inclui, atualiza e revê muitas das nossas conclusões sobre o poder presidencial em Portugal, tendo em vista o mandato do ainda atual presidente e candidato Cavaco Silva. Por outro lado, também esforça-se por, e agora vale a pena introduzir o tema, o semipresidencialismo não é um sistema político democrático que aparece por aí todos os dias, e nós também aumentamos a dimensão comparativa. Ou seja, fomos à procura
de outros países que
políticos mais próximos do nosso, fundamentalmente junto das democracias mais jovens da Europa Central e Oriental.
Porque, curiosamente, sem querer adiantar muito nesta entrevista, uma coisa que a mim saltou-me como curiosa é que, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, o nosso sistema, o nosso regime semipresidencialista é semelhante ao francês, algo que nós, à primeira vista, tenderíamos a dizer não, impossível, não pode ser verdade. Como é que é possível que tanto França como Portugal sejam regimes presidenciais?
Em parte não é, porque o regime francês, a maior parte dos regimes semipresidencialistas, que não são muitos, são muitos às vezes formalmente, mas isso é porque há regimes que não são democráticos e que são formalmente regimes semipresidencialistas, mas não há muitas democracias semipresidencialistas. Estes regimes são, no geral, produto não, digamos, da livre escolha da cidadania após um debate muito prolongado que decide, aliás, praticamente nenhuma democracia nasce assim, mas ocasionado por circunstâncias particulares, não é? No caso francês, é sabido que foi o general de Gaulle que alterou a natureza da democracia francesa no final dos anos 50, início dos anos 60, para criar um regime semipresidencial. No caso português, foi de facto uma conjuntura de dois ou três fatores: a memória histórica de alguma instabilidade da Primeira República, sobretudo o facto dos militares terem desempenhado um papel muito importante na nossa transição democrática e nas negociações com os partidos terem quase que, não vale a pena entrarmos em detalhes, ao desenhar a nossa democracia, terem achado que um presidente com legitimidade própria era fundamental. Aliás, como sabem, o primeiro presidente da República eleito por sufrágio universal no regime democrático, claro, foi o general Ramalhianes, que era um militar, não é verdade? Não foi a escolha imediata dos partidos políticos. E, por outro lado, também porque se pensou que este equilíbrio de poderes era o melhor para uma jovem democracia como a portuguesa. Bem, o sistema francês, no entanto, é diferente do nosso. Porque, e eu acho que nós abordamos esse tema na obra, porque de facto o semipresidencialismo vai até um polo com o sistema francês, onde na realidade o Presidente da República coincide muitas vezes como chefe do Poder Executivo, não é verdade? Ele na realidade governa, e o caso português, onde o Presidente da República tem poderes, mas não governa. Portanto, os regimes semipresidenciais são regimes muito flexíveis. Foram mudando, por exemplo, o nosso regime mudou, muito embora alguns até achem que mudou para reforçar os poderes do Presidente, a maior parte, digamos, dos analistas acham que não, que o Presidente da República tinha mais poderes até à revisão constitucional de 1982, mas a verdade é que o princípio número um é que ele tem uma legitimidade que lhe provém do voto popular, ao contrário dos presidentes da República eleitos pelo Parlamento, mas no nosso caso o Presidente da República não governa. Ou seja, é mais claro quem é o chefe do Executivo, que neste caso é o Governo, e não o Presidente da República.
Ou seja, não é necessariamente uma questão de personalidades, mas também, por exemplo, talvez para simplificar, enquanto em Portugal os candidatos à presidência assumem-se como querem ser presidentes de todos os portugueses, não é? Temos, por exemplo, em França, um presidente que se candidata como líder de um partido, assumidamente como um líder partidário.
Exatamente.
Também querem ser de todos os franceses o presidente.
Porque, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, na realidade, muitos dos poderes presidenciais em França não estão inscritos na Instituição. Peço desculpa, na Constituição. Na realidade, isso não acontece. Por exemplo, há uma grande diferença no semipresidencialismo francês, quando o presidente é simultaneamente o chefe da maioria, e nesse caso ele governa quase indiscutivelmente, o primeiro-ministro transforma-se numa espécie de um vice no vice-chefe do Executivo, digamos, para as tarefas do dia-a-dia da governação, mas quando o Presidente da República Francesa tem na Assembleia uma maioria que lhe é adversa e, portanto, um governo que lhe é adverso, a situação é bem mais complicada e, em parte, os seus poderes são relativamente diminuídos no dia-a-dia da governação. Portanto, o semipresidencialismo tem uma grande flexibilidade. No caso português, a situação é bastante mais clara. O Presidente da República não governa, mas exerce poderes formais e informais mais significativos do que as pessoas pensam sobre a democracia portuguesa.
E até porque, pelo menos até na história da democracia portuguesa, Foi durante um muito breve período de tempo que aconteceu aquilo que era uma das metas de Sá Carneiro, uma maioria, um presidente, não é? Nunca tivemos a experiência durante muito tempo de ter em Belém um presidente que fosse o presidente de todos os portugueses, mas que se identificasse totalmente com a maioria parlamentar.
É verdade, mas já que salientou essa máxima de uma maioria, um governo e um presidente de Sá Carneiro, a verdade é que quando ela finalmente se concretizou, os portugueses também verificaram que mesmo que em Portugal o presidente provenha eleitoralmente da mesma maioria que elegeu, salvo seja, uma Assembleia da República, por exemplo, de maioria do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, e o presidente provém da esquerda do Partido Socialista ou do centro-direita do Partido Social Democrata, a verdade é que também já observaram que os presidentes, muito rapidamente, adquirem uma autonomia em relação ao seu partido de origem e muitas vezes, aliás, tomam decisões relativamente longínquas de um executivo, por exemplo, do seu partido de origem, ou seja, de um executivo socialista ou social-democrata ou de coligação social-democrata.
Na sua opinião, porquê é que isso acontecerá? Uma questão de pudor ou a tal questão do presidente de todos os portugueses? Ou
não.
Porque que coincidiu ser assim?
Remete para a ideia e para a prática, aliás, constitucional e política, de que o presidente não governa. E, portanto, ao não governar, ele tem simultaneamente uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que, ao não governar, o seu lugar institucional faz com que ele quase sempre tente colocar-se um pouco acima, na democracia portuguesa, um pouco acima dos dias-a-dias da governação, e porque uma parte dos seus poderes apontam, de facto, para uma autonomia grande em relação ao governo. Porque ele, na realidade, tem que controlar, ou enviando para o Tribunal Constitucional, ou tendo poder de veto numa série de áreas no que toca à legislação proveniente da Assembleia da República ou do próprio governo, e, portanto, evidentemente, ele quase pelas suas funções tem que se distanciar da área da governação e, portanto, assume uma muito maior autonomia em relação ao partido que está no poder, que aí sim, por definição, tem que ser, de facto, um partido político e uma maioria parlamentar.
Ou seja, de certa forma, frisa, realça os poderes que tem.
Realça os poderes que tem E realça também a sua autonomia, porque de facto a função presidencial em Portugal é uma função relativamente distinta, relativamente autónoma e acima, muito acima, como eu salientei, do dia-a-dia da governação. E por isso, quase necessariamente, muitas vezes ela até entra em choque com a sua maioria de partida. Por outro lado, porque a prática é muito importante num regime democrático, nós olhamos para a prática de funcionamento desse regime e não apenas para a norma. A prática, desde os tempos, aliás, do primeiro presidente, convém salientar, que provinha diretamente da área da governação, de um partido, que foi o Dr. Mário Soares, convém não esquecer que Ramalho Eanes provinha do Conselho da Revolução, dos militares, da elite militar, depois tentou criar um partido político que não funcionou, mas isso não tem qualquer importância. Na realidade, ele não vinha da governação, ao contrário do atual presidente e Sim. candidato, ao contrário de Mário Soares, ao contrário ainda que de outra forma do presidente Jorge Sampaio, que vinha da Câmara Municipal de Lisboa, mas tinha sido secretário-geral do Partido Socialista, ou seja, não vinham.
Vinha da política, não é?
E o que é que nós verificamos? Que a chegada à Presidência da República representa também a distância muito significativa em relação à política partidária, chamemos-lhe assim, com tudo o que ela tem de melhor e de pior.
E isso é bom ou mau?
Isso é uma consequência do funcionamento da nossa democracia. Eu diria que, no caso português, é bom. E é bom por uma razão, digo-lhe a minha opinião agora, independentemente do que está no livro. É bom por uma razão. Os portugueses têm um sentimento anticlasse política muito significativo. Os partidos políticos e os primeiros-ministros sofrem naturalmente, e os governos, o desgaste desse dia-a-dia da governação. E os presidentes da República, enquanto válvula de escape, não apenas com poderes formais, mas também com poderes informais, são muitas vezes depositários de esperanças, depositários de representação. Por exemplo, os que perderam as eleições. Acontece muitas vezes quando um Presidente da República provém de uma maioria diferente, inicialmente, da maioria parlamentar que sustenta o governo, muito embora, muitas vezes, pelas suas funções, os Presidentes da República também não deixam, muitas vezes, de desiludir. A vida é o caso, aliás, em certas dimensões, vida é o caso, aliás, de Cavaco Silva, uma parte daqueles que votaram neles. E poderia dar exemplos em relação ao Dr. Mário Soares ou em relação a outros antigos presidentes da República.
Bom, serão aspectos que iremos mais à frente também abordar, fazendo aqui um bocadinho de ponto de ordem e voltando a este livro, Poder Presidencial em Portugal. Este livro é lançado também numa altura e que tem sido muito refletida, em que se assinalam os 100 anos da República. Ora, os 100 anos da República significam 100 anos de presidencialismo em Portugal. Também, de certa forma, foi desejado, ao relançar este livro, marcar também já agora
Sem
esta
dúvida.
Data.
Ou seja, a ideia era fazer um pouco a história da instituição presidencial e dos presidentes em Portugal, uma história já relativamente longa, que, como disse, fez 100 anos em outubro de 2010, e, de facto, pensar que, e essa é talvez uma das conclusões do livro, isto nós abordamos todos os regimes políticos, abordamos, neste caso, a Primeira República propriamente dita, o Estado Novo e a democracia, e é fácil de verificar que quando ultrapassamos a ideia dos poderes formais dos presidentes em Portugal para a prática de funcionamento da relação entre os presidentes da República e os regimes políticos que Portugal teve, verificamos que muitas vezes os presidentes estiveram no centro da vida política. Foi o caso da Primeira República. A Primeira República deu, como é sabido, poderes formais aos presidentes no vazio constitucional. Muitos, na realidade, não. A Primeira República foi um sistema parlamentar. No entanto, conheceu o primeiro regime presidencialista em Portugal, que, aliás, deu origem a uma ditadura de Sidónio Paes. A mecânica das crises políticas na Primeira República fez com que muitas vezes os presidentes estivessem no centro da vida política, porque tinham que equilibrar, gerir muitas vezes, tentar construir maiorias parlamentares, muitas vezes até por métodos que nós hoje não consideraríamos com grande legitimidade democrática, não é verdade? Mas a Primeira República, como outros regimes parlamentares do período entre as duas guerras mundiais, foi atravessado, evidentemente, por crises que não aconteceram apenas em Portugal. Quando olhamos para a França do período entre as duas guerras e muitos outros regimes liberais na Europa, foram regimes extremamente difíceis. O Presidente da República sobrevive enquanto figura à Primeira República. Eu penso que este ponto é muito interessante quando nós analisamos o salazarismo. Porque o Presidente da República foi, neste caso o General Carmona, a primeira instituição política a ser legitimada pela ditadura militar, evidentemente já no quadro de um regime ditatorial, portanto não estamos aqui a falar de um regime democrático, e o Presidente da República continuou na Constituição autoritária de 33 a ser eleito por sufrágio direto. Mais tarde, após a grande crise provocada pelo General Delgado, passou a ser, evidentemente, por representação corporativa, mas não interessa agora entrar. Mas o Presidente da República foi sempre, para o ditador Salazar, um peso que, se inicialmente foi cómodo, depois se transformou em incómodo, mas o Presidente da República manteve aquele poder de demitir Salazar, naquela expressão, aliás, de que os portugueses mais velhos, já infelizmente a grande maioria, já têm uma memória muito curta desse período, quando perguntam ao General Delgado se ele foi eleito Presidente da República, o que é que ele vai fazer a Salazar, e ele disse, obviamente, demito, o que de facto representa perante a sociedade portuguesa uma espada de Damocles que a presidência continua a ter, apesar de tudo, porque as campanhas para a Presidência da República foram também, ao longo do Estado Novo, uma oportunidade da oposição apresentar candidatos e, de algum modo, destabilizar um regime ditatorial, não é verdade, que concentrava, na realidade, os seus poderes em Salazar. Portanto, a história dos Presidentes da República vai, em Portugal, muito para além da história, ainda relativamente curta, do nosso semipresidencialismo. E porquê? Os Presidentes da República são, por definição, veja-se estas celebrações, são por definição o lugar da instituição republicana.
São os depositários
dos símbolos
quase,
nacionais. E, portanto, evidentemente, a figura do Presidente é indissociável das celebrações, neste caso, do regime republicano em Portugal.
Há aqui nesta perspectiva histórica duas situações que para mim parecem contraditórias. O professor Costa Pinto irá-me dizer se será tanto assim ou não. Temos o primeiro presidente eleito diretamente um ditador, Cidónio Paes, ou seja, é curioso, temos esta transição, aquilo que pareceria o máximo da democracia, a eleição direta de um presidente, ser realizado por um homem que depois veio mostrar-se um ditador, e ao mesmo tempo temos, durante o regime salazarista, um regime presidencialista na sua forma, como dizíamos há bocado, a diferença entre a forma, entre a norma e a realidade, um regime presidencialista, mas onde, de facto, quem manda é o chefe de governo, no caso Salazar.
Exatamente. É verdade, a Primeira República estabeleceu um regime de tipo parlamentar e a ruptura provocada pela participação de Portugal, a guerra e muitas outras dinâmicas de crise da sociedade portuguesa nessa altura, na década de 10, fez com que Cidónio Paes, que era um político republicano conservador e um ex-militar que tinha sido, aliás, professor catedrático na Universidade de Coimbra, da área das ciências exatas, não era da área da economia e finanças como Salazar, tivesse tentado estabelecer em Portugal um regime de tipo presidencialista. Repare que nessa altura, por exemplo, muitos regimes latino-americanos tinham também militares ou ex-militares, eram regimes presidencialistas, na maior parte dos casos, com traços próximos, onde muitos presidentes da República se faziam muitas vezes eleger sem contradição, eu diria quase plebiscitar, não é verdade? E, portanto, estamos a falar de regimes políticos. No caso de Cidónio, durou muito pouco tempo, estamos a falar num ano, ele foi assassinado, portanto, o regime não teve oportunidade de se institucionalizar. Mas representou algo que, na mesma época e noutras regiões do globo, apontava para a ideia de fundo de um presidente que, utilizando eventualmente as suas capacidades carismáticas, manipulando a legislação eleitoral, manipulando inclusivamente até, neste no caso de Sidónio, o apoio de forças clientelares locais, tentou estabelecer uma ditadura tipo presidencialista em Portugal. Mas durou muito pouco tempo. E justamente, eu não diria que a memória tenha desempenhado assim um papel tão grande sobre o nosso semipresidencialismo, mas quando eu falava no terceiro fator, e não o desenvolvi, porque é que Portugal tem um regime semipresidencialista, para além do facto dos militares do Conselho da Revolução terem achado que nessa altura seria importante Portugal ter um regime de tipo semipresidencialista e dos partidos políticos não se terem oposto, terem também aceitado esse compromisso, houve dois exemplos negativos. O presidencialismo tinha como exemplo negativo Sidónio Paes, não é verdade? Que era um regime ditatorial. Por outro lado também, as eleições de Humberto Delgado e Humberto Delgado também fizeram com que, na memória da oposição anti-autoritária em Portugal, as eleições presidenciais fossem momentos de denúncia do regime. O facto de Humberto Delgado ser um candidato que poderia ter sido um presidente da República, que teria derrubado, digamos assim, entre aspas, por dentro o regime de Salazar, seria bastante difícil que o fizesse, mas não interessa agora entrarmos nesse detalhe, estamos no campo das hipóteses. A verdade é que fez também com que em 75, essa memória fizesse com que os presidentes da República não tivessem um desprestígio tal em Portugal que a nossa elite democrática tivesse optado por um regime de tipo parlamentar.
Ou seja, consegue-se assim garantir, conseguiu-se assim garantir, pelo menos aparentemente, e na prática tem-se visto nestes últimos cerca de 30 anos que tem sido verdade, um equilíbrio, ou seja, de facto, a ideia de semipresidencialismo com um presidente que é árbitro dos partidos e os partidos que não deixam que um presidente se torne num ditador, entre aspas, nunca houve essa pretensão, creio eu, nestes presidentes até agora na democracia, esse equilíbrio tem-se mantido e tem sido, apesar de tudo, positivo nesta nossa ainda jovem democracia.
Exatamente. Com duas diferenças importantes a partir de 82, portanto, de facto, os regimes semipresidenciais têm, como os regimes democráticos em geral, na medida em que são apenas um digamos, uma subdimensão do regime democrático, têm uma capacidade de mudança e de reforma. No caso português, justamente porque falou golpes de Estado, é claro que isso não está em causa, até porque existem golpes de Estado, aliás, noutros regimes democráticos que vão abolir regimes democráticos independentemente do que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer basicamente é o seguinte: quando eu falei em duas mudanças na revisão de 82, e por isso nós no geral dividimos a nossa democracia em duas fases no que toca a esse semipresidencialismo, o primeiro é que o Presidente da República, aliás, o primeiro é que o Presidente da República deixou de ser, isto foi um bocadinho antes, aliás, já, o chefe real das Forças Armadas. Ou seja, a nossa democracia inicial fez com que o General Ramalhianes fosse também, efetivamente, o chefe das Forças Armadas. Mas muito cedo na nossa democracia as Forças Armadas passaram a estar na dependência política e formal do governo, não é verdade? E o Presidente da República mantém, aliás, alguns poderes no que toca às Forças Armadas, mas alguns outros são mais poderes, digamos assim, de consulta e nomeação, mas ouvido o governo, ou seja, diminuiu os seus poderes no que toca ao controle das Forças Armadas. E há exemplos que eu creio que todos os portugueses reconhecerão, como, por exemplo, a partir de 82, governos de iniciativa presidencial, ou seja, um Presidente da República que propõe diretamente a formação de um governo, por exemplo, à Assembleia, propondo o Primeiro-Ministro, deixou de ser um facto em Portugal. Ou seja, a partir de 82, os partidos políticos e a instituição parlamentar assumiram um maior controle, vida é monopólio na área da governação em Portugal, e ficou mais clara, se quisermos, a divisão de poderes do nosso semipresidencialismo.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com António Costa Pinto, juntamente com André Freire, autor do livro O Poder Presidencial em Portugal.